Mas eu recebo nesta manhã a presença do prefeito de Lagoa Vermelha, o prefeito Gustavo Bonotto aqui está, para podermos falar sobre alguns assuntos, dentre eles uma assembleia da FAMURS, os caminhos, os assuntos que foram abordados. Prefeito Gustavo, prazer em recebê-lo aqui, prefeito. Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Também a todos os nossos ouvintes e espectadores da tua Rádio Cacique. Uma imensa satisfação estar aqui, Paulo, para trazer os assuntos que estivemos acompanhando nesses dias de 13 a 15, quando ocorreu a Assembleia da FAMURS, que é a federação que reúne as associações dos municípios do Rio Grande do Sul. É importante contextualizar, Paulo, que essa Assembleia ela sempre precede a chamada Marcha dos Prefeitos, que é um movimento que está na sua 22ª edição, se não me falha a memória, que há uma grande movimentação de prefeitos de todo o Brasil a Brasília, levando reivindicações municipalistas, que é como a gente chama o movimento em prol de defesa dos municípios, dos seus interesses, principalmente perante os estados e União. E aí, então, é como se fosse um momento preparatório das principais pautas, assim como também um momento de qualificação, onde são trazidas palestras, instruções, um contato com o governo do estado, as principais esferas, permitindo assim atualizações aos municípios do Rio Grande do Sul.
A gente sabe que nesse tipo de encontro acontecem muitos encaminhamentos, não é, prefeito?
Paulo, dentro das principais pautas, já me permitindo adentrar, né, que nos preocupam e têm uma grande atenção neste momento, são as discussões acerca da reforma tributária, algo que vem ocorrendo e sendo pautado há bastante tempo, e muito embora não esteja em pauta já a sua construção e votação, os municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, vêm acompanhando de perto, pois hoje, Paulo, nós já temos uma grande concentração da arrecadação do nosso país na União, depois em menor proporção ao Estado, e os municípios hoje, Paulo, eles ficam com 17% daquilo que é arrecadado. E as competências dos municípios, elas acabam aumentando todos os anos. Uhum. Em outras palavras, nós temos uma solidariedade entre os três entes da federação, município, estado e União. Há uma distribuição de recursos que, aos nossos olhos, ela é desproporcional às competências. E há um grande receio, Paulo, que ao se fazer esta reforma, essa situação possa ser agravada. E aí a importância do seu acompanhamento para que a gente possa ter a garantia de manutenção daquilo que já é dos municípios e construir uma participação proporcional às responsabilidades que são incumbidas às municipalidades. Outra pauta bastante interessante, Paulo, que está muito em voga no momento, são a questão dos pisos, né? Nós temos uma discussão dos pisos da enfermagem, dos pisos da educação, que são situações distintas, mas que esbarram basicamente no mesmo reivindicação dos municípios. Nós tivemos um trabalho ao longo dos últimos anos, um resultado até das marchas, né, e dessa habilitação, que foi a aprovação de uma PEC, de uma emenda constitucional, que garantiu que a gente tivesse que, quando qualquer outro ente, seja União ou seja Estado, criar uma ordenação de despesa, que ela provisione a receita para cumprir estas determinações. E é isso que é o principal assunto do momento, né? Sim. A CNM encabeça uma revisão, também através de uma PEC para fazer a distribuição de mais 1,5% do FPM, que é o fundo que distribui os recursos da União, para vir a sustentar. Eu tenho uma expectativa bastante grande em cima disso, Paulo, porque muitas vezes é colocado aos municípios o contexto, ou de certa forma, que seria responsabilidade nossa ou não atingimento dessas metas ou desses objetivos, enquanto não corresponde à verdade. O nosso interesse é justamente cada vez mais valorizar todos os profissionais do serviço público. No entanto, quando é feita esta equiparação, esta movimentação dos pisos, sem necessariamente haver a correspondência, ela nos coloca numa situação bastante difícil. E demorou, Paulo, demorou mais de um ano para que se chegasse numa proposição concreta que viesse a dar este respaldo, e agora ela será uma das principais pautas da Marcha dos Prefeitos, de certa forma solicitando a aprovação dessa PEC, que permitirá a origem das receitas para o cumprimento dessas obrigações. Outras discussões, logicamente também importante, mas com menos visibilidade neste momento, como a questão das metas do novo marco do saneamento, também foram abordados, uma participação do governo do estado, trazendo algumas novidades. Uma particularmente eu achei excelente, anunciada pelo próprio governador Eduardo Leite, que é o estado do Rio Grande do Sul instituindo uma plataforma para a proposta e gerenciamento e acompanhamento dos convênios entre municípios e estados. Explicar o porquê isso é importante, uma coisa bastante técnica, Paulo, mas que faz toda a diferença também para a nossa comunidade. Nós temos inúmeros convênios ativos com o estado do Rio Grande do Sul. E o acompanhamento e monitoramento deles hoje é feito de forma totalmente analógica e individualizada por secretaria e muitas vezes por departamentos dentro das secretarias.
Aí fica fragilizado.
Exatamente. É difícil de fazer o acompanhamento, é difícil de fazer o monitoramento dos mesmos e muitas vezes não há uma centralização do recebimento das proposições para novos convênios. Então o Estado passa a operar através de editais e chamamento, né, para os seus programas. O mais popular deles é o Avançar. O Avançar teve programas em diversas áreas do nosso estado do Rio Grande do Sul e agora as novas edições terão esta facilidade de estar sendo realizada através dessa plataforma. Outro anúncio feito pelo governo do estado muito interessante, que diz respeito também à Lagoa Vermelha, é um fortalecimento do PIM, que é o Primeira Infância Melhor. Este programa existe há alguns anos, ele tem um correspondente de nível federal, que é o Criança Feliz, e ele vem reformulado, de certa forma, para facilitar. A gente enfrenta algumas dificuldades de execução no município, justamente quando o assunto é coparticipação dos custos para custear esta ferramenta, e acredito que esta ampliação e reformulação feita pelo governo do estado nos permitirá ampliar os trabalhos realizados, cujo objetivo é demasiadamente nobre, que é o acompanhamento, desde o pré-natal das gestantes até a criança completar os seus 6 anos de idade.
É um belo de um acompanhamento, né?
Exatamente. Ele fornece algumas ferramentas, como, por exemplo, o grande objetivo é a redução da mortalidade infantil. Este Sim. é um dos gargalos que temos, inclusive, em Lagoa Vermelha, que precisam ser melhorados e trabalhados, assim como também a avaliação da condição socioambiental da criança antes do seu ingresso na escola. Em outras palavras, é um programa que vai permitir que a gente acompanha as crianças, especialmente aquelas em maior situação de vulnerabilidade, antes mesmo delas adentrarem no sistema educacional, permitindo assim uma equiparação de orientação às famílias, de fornecimento de insumos, de materiais necessários ao bom desenvolvimento da criança, e o reflexo disso, além dos aspectos de saúde, também será uma melhor qualificação em relação ao ensino. Então é um programa bastante válido, o secretário Morona está fortalecendo o nosso em Lagoa Vermelha e isso está em consonância com esta intenção do Estado do Rio Grande do Sul.
Resumidamente, lá foi isso, né?
Isso que são as principais pautas, Paulo, que foram discutidas, que a gente traz essa apresentação à nossa comunidade, né? Trazendo quais são os assuntos que são discutidos a nível de municipalidade.
Aproveitando a oportunidade, prefeito Gustavo Bonotto, alguns ajustes, algumas mudanças, algumas trocas de cargos aconteceram na administração. Secretarias. Tem alguma mudança ainda prevista,
prefeito? Olha, nós temos um caráter interino ainda na Secretaria da Agricultura. O secretário da UVAN acabou solicitando o seu desligamento como secretário, permanece conosco, Sim. pois é um funcionário de carreira, né, técnico do município, prestando seu serviço. Interinamente está o também profissional da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Ivomir Minosso, né, que respondendo como secretário. Teremos nos próximos dias essas definições. Mais recentemente, por um bom motivo, né, por uma conquista pessoal, o professor Zé Luiz está deixando o nosso departamento de esportes. A gente interinamente vai contar com a ajuda do Alexandre, que era um suporte do Zé Luiz na organização, na operacionalização dos campeonatos e das atividades do departamento, e vamos construir um novo nome para que possa vir a ser incumbido dessas responsabilidades e poder proporcionar a continuidade do trabalho.
Essa da agricultura, basicamente, nos próximos dias já deve ter uma definição.
Sim, creio
pode
que...
Pode até se manter o Minosso, daqui a pouco
é uma possibilidade, exatamente. É. Paulo, a gente tem algumas conversas, algumas possibilidades e vem justamente acertando esses detalhes para que a gente possa concretizar o mais breve possível.
Prefeito, como ainda tem um tempinho, eu lembrei de abordar um assunto contigo, prefeito. Até anotei aqui para não esquecer se fosse necessário. Estivemos com o Rudimar Galvão fazendo uma visita lá na Sanlave. Que loucura. Ficamos impressionados com a estrutura, com o que está sendo construído lá, com o espaço, o ambiente que está se criando lá. E nos chamou a atenção, prefeito, porque conversando com o pessoal da obra lá, em torno de 60 crianças poderão ser abrigadas lá, né?
Isso.
E lá está se concentrando a PAI, já tem a Sol Nascente, que é magnífico lá, né? A escolinha, tem outros espaços lá que estão sendo muito bem preenchidos. E aí nós lembramos... Não vai ficar um pouquinho deslocado daqui a pouco o Lar da Menina? O Lar da Menina não poderia ser utilizado nessa mesma finalidade da Sanlave? Isso poderia partir da administração, da prefeitura, do prefeito, enfim... O que pensa em relação a isso, prefeito?
Olha, Paulo, administrativamente é interessante de se pensar, nós precisamos colocar mais uma entidade, passará a ser uma entidade, hoje é a execução própria do município, o Lar do Idoso, né? São três instituições de acolhimento, certo. Que muito embora tenham proposições distintas e hoje administrações distintas, têm estruturas comuns que eventualmente uma unificação poderia gerar uma redução de custos e talvez uma qualificação do serviço.
Pensamos nisso, e até na acomodação ali.
Especificamente em relação às crianças, existe uma limitação de número de possibilidade dela vir a ser atendida. Eu creio que num primeiro momento isso ainda é inviável, Paulo, mas é possível de ser construído desde que precedida de uma organização de um programa chamado Família Acolhedora. No ano passado nós tivemos um trabalho de pesquisa, alguns técnicos da Prefeitura Municipal, do Centro de Referência de Assistência Social estiveram visitando outros municípios, recebemos em Lagoa Vermelha a apresentação do case do município de Passo Fundo, que permitiu, de certa forma, uma mudança de paradigmas no acolhimento de crianças. Mas, neste momento, eu creio que ainda não será possível e deve ser precedido de um outro trabalho, de uma ampla discussão com ambas entidades, para que, eventualmente, a gente possa fazer esta construção.
Aonde inviabiliza, prefeito?
É justamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, Paulo, em relação a esta composição de uma casa de acolhimento, né?
Porque que ela vai ter, para quem é leigo, fica imaginando, mas poxa, qual é a diferença das meninas que estão na Sanlave para as meninas que estão no Lar da Menina, né? Para quem é leigo...
Fica... A origem, Paulo, eu também, de certa forma, estou aprendendo ainda, né, neste segmento, de haver essa distinção, é que uma vez o conceito era de não acolhimento de meninas e meninos na mesma instituição.
E daí na Sanlave
hoje já está acontecendo. O conceito que ocorre é justamente o de não separação de famílias. Então os irmãos não são alocados em casas distintas e isso leva a ter o recebimento. Outra é a demanda. Nós temos uma demanda relativamente grande, né? Essas casas também prestam serviço a outros municípios, né? Não somente a Lagoa Vermelha. A Prefeitura Municipal mantém convênio com ambas, né? Onde se dá uma estruturação mínima para o funcionamento de ambas as casas e, a partir disso, elas têm a condição de, quando dá vacância dessas vagas de Lagoa Vermelha, estabelecer convênio com outros municípios para o seu acolhimento. Eu me arrisco a dizer, Paulo, que hoje existe uma até sobrecarga em determinados momentos das casas de acolhimento, infelizmente. Né? Não é algo que nos deixe satisfeitos de dizer. Bom seria se tivéssemos as estruturas quase vazias.
Porque o cálculo que a gente faz, um cálculo assim, superficial, se lá tem capacidade para 60, Lar da Menina, junto com o Sanlave, daria em torno de 30, ainda sobraria um espaço. e mais o espaço que hoje é ocupado pelo lar da menina, daqui a pouco poderia ser ampliado para o lar do idoso, onde está necessitando um espaço. Mas é algo que surgiu quando estávamos fazendo a visita, prefeito.
Tudo são possibilidades, né, Paulo? É importante colocar nessa equação que essas entidades também têm uma parceria, uma prestação de serviços, de certa forma, para o nosso sistema judiciário, né? Há uma comunicação e uma relevância bastante grande da interação com o Ministério Público, que hoje, por exemplo, as nossas relações do município de Lagoa Vermelha, tanto com o Sanlave quanto com o Lar da Menina, se dá, logicamente, através do termo de parceria, mas também pelo estabelecimento de um TAC regulado pelo Ministério Público, né? Então, isso necessitará ser precedido de uma ampla discussão em relação ao funcionamento das casas. Eu acredito que o movimento que a gente vai fazer muito em breve é do Lar do Idoso, né? A nossa intenção é passar uma instituição sem fins lucrativos, mas privada, para gerenciamento do Lar do Idoso. Com qual objetivo, Paulo? É, qualificar o serviço, né? Nós temos, e é preciso assumir enquanto administração pública, uma dificuldade no seu acompanhamento, principalmente pela presença, pela distância entre as estruturas da prefeitura, da própria secretaria em relação ao lar, mas não só isso. A gente nota uma crescente demanda.
É verdade.
E no lar, sendo público, executado exclusivamente pela Prefeitura Municipal, nós não temos ou não podemos acolher idosos que têm uma certa possibilidade de renda. Então, muitas vezes, a família em si, ela tem condições ou minimamente algumas condições, mas acaba não sendo possível o acolhimento no nosso lar do idoso do município, porque ele se restringe àqueles idosos que têm o rompimento de vínculos familiares, ou seja, já não tem uma família estruturada o suficiente que consiga fazer o acompanhamento e, de certa forma, os cuidados necessários com ele, e muitas vezes essas famílias que têm um pouquinho mais de renda, não necessariamente muito, né, mas acabam não podendo ser acolhidas. Qual que é o reflexo disso? Muitos pacientes, né, muitos idosos acabam sendo colocados em instituições de outros municípios. Tivemos a felicidade de, no último ano, receber um empreendimento em Lagoa Vermelha, privado, que é uma casa de acolhimento de idosos, que permite que muitos que estavam, inclusive, em outros municípios, pudessem vir a ser acolhidos.
E está sendo modelo, né,
prefeito? E a passagem do nosso lar do idoso à instituição seria com este objetivo, de a prefeitura garantir a vaga daqueles que não têm a vaga e o custeio dos custos daqueles que não têm uma estruturação familiar e que preenche os critérios de vulnerabilidade para o atendimento, mas permitir que essa mesma instituição possa acolher novos idosos, né, que venham a ser, de certa forma, possíveis de, inclusive, ajudar na manutenção da casa e ampliar, dessa forma, o nível de acolhimento. E isso é algo que vem crescendo. Neste mesmo sentido, aproveitando, não sei se o secretário Paulo já esteve anunciando, mas aproveitando que entramos no assunto, estamos trabalhando para lançar um piloto, Paulo, de uma casa de convivência para os idosos, cujo objetivo não é o acolhimento integral, não é para que os idosos passem a residir nessa casa, mas é para que eles possam passar o dia.
Ter um convívio.
Então, será inicialmente um número bastante limitado de vagas, né? Porque a gente precisa desenvolver uma estratégia e validá-la, ver se está coerente com as necessidades dos idosos, também com a capacidade. Ela funcionará ali na estrutura que fora usada pelo CRAS quando das reformas do antigo prédio e antes da transferência para a novo local de funcionamento, e terá por objetivo acolher os idosos durante o período do dia para estabelecer atividades psicopedagógicas, de entretenimento e também de acompanhamento, para que as famílias que conseguem cuidar dos seus idosos, mas tem uma dificuldade para, durante o dia, posso locomovê-los até essa instituição e, dentro deste propósito, ter uma maior qualificação deste serviço. É algo que vem justamente ao encontro dessa necessidade de a gente estar respondendo a esta necessidade.
Obrigado, prefeito Gustavo Bonotto.
Eu é que agradeço, fico sempre à disposição e desejo a todos um excelente final de semana.
Certo. Conversamos com o prefeito Gustavo Bonotto, acabamos entrando em outros assuntos, mas o principal é essa Assembleia da FAMURS, na qual o prefeito Gustavo participou. 8h43.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Geomânica, equipe especializada em medições de áreas urbanas e rurais.
Doutor Matheus Oliveira Becker, cardiologista, fone 3358-1490.
Doutor José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, Sala 24, Edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 999-88-6073.
Que tal saber agora o sexo do seu bebê? Não espere para depois se você já pode se programar agora. O Laboratório Biolab realiza o exame de sexagem fetal com apenas uma amostra de sangue da mãe. Após 8 semanas de gestação, você já pode fazer. E mais, faça o teste e deixe o Laboratório Biolab te surpreender com um mimo na hora do resultado. Laboratório Biolab. Afonso Pena, fone 3358-1162.
A Geomânica faz medições de áreas urbanas e rurais para quem está comprando, vendendo, inventariando, arrendando ou regularizando seu imóvel. Trabalhamos com georreferenciamento, licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, uso capião e projetos de loteamentos com uma equipe especializada para melhor lhe atender. Seguimos trabalhando com a mesma seriedade, atualização e honestidade de sempre. Fale conosco pelo telefone